UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom dia, eu sou Elias Santos e o nosso programa é o Conexões. Nós estamos juntos de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, aqui na Rádio UFMG Educativa, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. A UFMG Educativa é um canal educativo que fala para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, através do 104,5 FM, mas também falamos para fora de Belo Horizonte, através da página da Universidade Federal de Minas Gerais, www.ufmg.br/rádio. Enquanto as atenções de todo mundo fica voltada aí para a Copa do Mundo, os grandes jogadores, as grandes polêmicas, e por aí vai, o documentário Fora de Campo mostra um lado do esporte que não costuma ser retratado. Como eu bem disse, o documentário traz a vida de jogadores que atuam fora das séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de abordar a trajetória de atletas que estão no final de suas carreiras. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o diretor do documentário, Adirley Queiroz. O documentário se chama Fora de Campo, mas o Adirley está aqui, dentro de campo com a gente. Bom, Adirley Queiroz, antes de tudo, um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom dia, Adirley.
Bom dia a você, bom dia a todos. Um prazer todo meu.
Adirley, essa pergunta ela é básica, mas a gente tem que fazê-la sempre. Como é que nasceu essa ideia, né, esse desejo, esse mote do Fora de Campo? Como é que nasceu isso, hein, Adirley?
Então, olha só, eu antes de trabalhar com cinema, na verdade, também fui jogador de futebol, né?
Boleiro!
Eu era boleiro, era profissional de futebol, joguei, bacana, na verdade, dos 15 aos 25 anos, 24, 25 anos, eu vivi de bola, na verdade, né? Recebia pra isso.
Que barato!
Mas, na verdade, gente, a minha realidade de futebol é a realidade que meu filme aborda. É. Sempre joguei em times pequenos, em times, né? Times do DF, de Goiás, mas sempre em times pequenos mesmo.
Sim.
Então, na verdade, surgiu dessa coisa quase que autobiográfica, né?
Que barato,
discutir uma realidade que eu convivi e vi de perto e que, de fato, não é mostrado nunca na televisão, né? Nunca é mostrado na televisão, no cinema, ou enfim, na literatura. O que a gente queria era mostrar esse outro futebol, que é a maioria, na verdade, né?
Bem lembrado.
Se você pegar uma estatística básica de 500 clubes que tem na CBF, só 40 disputam a Série A e B, ou seja, 460, né? Ou seja, 92% dos jogadores de futebol brasileiro convivem numa situação de baixos salários, de baixas condições de trabalho, né? Enfim, o filme surgiu dessa possibilidade de discutir um pouco mais sobre isso.
Adirley, esses jogadores aí que estão nesses mais de 400 clubes pelo Brasil afora, qual que é a média salarial, só para a gente começar assim, é um salário mínimo? É carteira assinada? Como é que funciona
isso? Não, a média de salário é entre um salário meio, um e meio e dois salários mínimos, né? A
Nossa.
Média, né? É óbvio que sempre tem alguém que um ou outro que vai ganhar um pouco mais. Mas a média, vamos dizer assim, é dois salários mínimos, assim.
E a carteira assinada, como é que funciona?
Não é assim que funciona, na verdade. Como, até no meu filme aborda um pouco isso. Como que funciona jogar o futebol? Esses times, o cara joga em 4, 5 times durante um ano, né? Ele disputa um campeonato aqui, termina o contrato dele, vai para outro campeonato, vai para outro. Então, ele fica em média 3 a 5 meses em cada clube. O clube não assina contrato com ele, não assina uma carteira com ele, né? Então, tudo é muito ali na boca, vai, paga ali, tira aqui, então não existe isso. Um ou outro consegue ainda uma estabilidade, carteira assinada, pelo menos na minha época não existia isso,
então,
né?
Não tem segurança nenhuma, aposentadoria, nada disso, né?
Não, até que hoje em dia está mudando um pouquinho, ainda se tem, existe algumas associações que lutam por isso, por aposentadoria, mas é muito difícil, é como um trabalhador comum, assim. É muito complicado você conseguir isso. A maioria não consegue, às vezes, porque não tem nem o conhecimento para correr atrás disso, entendeu?
Correto.
Porque os clubes não oferecem isso. Se você, por si só, não correr, não procurar uma organização trabalhista do futebol para isso, você não vai conseguir fazer isso.
Sim.
Mas hoje ainda muda um pouquinho, mas tem jogadores da minha época, de 35, 40 anos, que estão desempregados e sem aposentadoria.
Adirley, o que que leva uma pessoa a jogar nesses times? É aquela esperança de sempre alguém da Série A e B ver e chamar para jogar no clube ou não? Como é que é isso?
Então, cara, o futebol é uma coisa maravilhosa, né? Futebol, assim, eu acho que é uma atividade lúdica e maravilhosa, no sentido mesmo de jogar futebol, né?
Sim.
E isso movimenta mesmo o sonho das pessoas, é isso que eu quero ser, é o futebol. Então a galera gosta de, a molecada gosta de jogar de futebol, né? E ele sempre vai ter uma esperança que vai jogar em algum lugar. Então, quando você sai para começar a jogar futebol, você acaba ali as categorias de base, juvenil, juniores, e aí você sempre acha que vai dar para jogar ainda. E não é só que você acha que vai dar enquanto profissão. é que você quer continuar a jogar futebol mesmo, né?
O prazer também, né?
O prazer também. É. Só que também muito cedo você entende como é que funciona o processo. Ali com 24, 25 anos, você já entende que não vai dar mais para ir para alguns lugares, né?
Isso.
Mas ele é o que ele sabe fazer, é o que ele gosta de fazer e, acima de tudo, é o que ainda dá um dinheiro para ele, né?
Correto.
E o futebol tem essa coisa muito lúdica, que você pode ser jogador de futebol de time pequeno, interior de Minas, Goiás, Mato Grosso, que naquele espaço que você é o jogador, você é uma notoriedade, na verdade, né?
Legal.
Você joga num time pequeno daquilo ali, você, pô, você tá, você circula pelos ambientes, você bebe de graça, você namora todo mundo. Então, assim, tem uma outra coisa que tá no meio disso daí, que é muito... É muito complicado, né?
Tem um certo glamour ali naquela região ali, não é?
Tem um respeito que ele tradicionalmente não teria, né? Que geralmente jogador de futebol vem de classe média, vem de classe baixa, né?
Isso.
É um cara pobre, é um cara de periferia, é um cara que circula pelo interior do Brasil. E quando ele chega num clube como esse, mesmo ganhando pouco, mesmo com situações assim que são degradantes, as pessoas não veem ele dessa forma. Eles veem como um cara ainda que é um modelo tradicional, né? Então, para ele ainda tem um certo poder com relação a isso, pela circulação que ele dá. Mas o problema é que isso dura muito pouco, né? Isso rapidamente vai se esvaindo, ele com 30 anos ali já para de jogar futebol, ele com 30 anos, na verdade, é um cara novo para a vida, mas é um cara velho do mercado de trabalho.
Correto.
E aí começa o grande problema do futebol, né? Uhum. Quando você chega nessa faixa de 30, 31, porque você inevitavelmente não vai arrumar mais clube para jogar, você vai começar a ter uma série de contusões, tem que parar de jogar futebol, você vai ter que cair no mercado de trabalho que você nunca encarou, e não é só o mercado de trabalho comum, que todo mundo está nesse mercado de trabalho comum, né?
Isso.
Não é problema nenhum, pelo contrário, é tão digno quanto você ser trabalhar num posto de gasolina,
claro.
Trabalhar no, né, em qualquer tipo de emprego. O problema é que ele foi acostumado a uma outra perspectiva de trabalho.
Verdade.
E quando ele cai nesse... Aí começa o problema, começa o alcoolismo, começa a depressão.
Tem muito alcoolismo, ex-atleta.
Muito alcoolismo, muito atleta que infarta com 40 anos.
Puxa.
Ex-atleta, o número de incidência de infarto com 40 anos, 40, 45 anos de futebol, é incrível, assim. É porque acumula tudo isso, acumula uma atividade física que ele não faz mais, acumula a desilusão, a depressão, o alcoolismo, droga. Então, tudo isso é um fator muito preocupante, na verdade, né?
Agora são 10 horas e 43 minutos, nós estamos entrevistando ao vivo a Dirley Queiroz, que é diretor do documentário Fora de Campo, que conta a história de 92% dos jogadores brasileiros que não disputam a Série A e a Série B do futebol brasileiro e ganham em torno de a média de 2 salários mínimos. Então está conversando sobre essa realidade com a gente. E o Dirley, que foi jogador, agora eu queria falar um pouco sobre você, Dirley. Você jogou em quais times aí no Distrito Federal? Quais foram os times, Dirley?
Então, eu circulei por vários times, na verdade, né?
É.
Esses times aqui do DF, na verdade, eu joguei em Ceilândia, cheguei já no Taguatinga, cheguei a circular pelo Gama. Então, o Taguatinga, que era um antigo brasiliense, joguei num time chamado Braslândia, joguei num time chamado Itapuranga, que é aqui perto do Goiás. E vários times de várzea também eu joguei, né?
Sim.
Porque tem muito... isso também é uma coisa muito comum no jogador de futebol. Sempre existe um intervalo entre um time e outro que dá desempregado.
Isso.
E aí ele começa a jogar nas várzeas, que para receber R$50, R$100 para pagar um aluguel,
claro.
R$50 para pagar uma alimentação. Então eu circulei por vários times pequenos assim.
E você parou por quê? Contusão ou foi decisão?
Então, eu parei bem cedo, eu parei com 25 anos por causa de contusão, né? Na verdade, eu tive um problema de joelho também, né?
Sim.
E é joelho, mas também, assim, que originou inicialmente o tendão. Mas que o tendão e forçava o joelho. E na época, e hoje também, assim, não existe essa coisa moderna que a gente vê nos grandes clubes, pros times pequenos, né?
Claro, claro.
Às vezes você machuca ali e você para no hospital público mesmo, enfrenta uma fila de hospital público e é tratado como uma pessoa comum, né? No sentido que você é um atleta, mas quando você machuca e você tem uma contusão e cai dentro do hospital, você é uma pessoa comum, não tem essa coisa, né? Então você não tem esse tratamento especial e tecnológico que existe.
Adirley, e hoje, como é que você mata a saudade do futebol, além de ter feito o documentário? Você ainda joga de vez em quando, Adirley?
Então, eu não jogo mais futebol, não.
Eu
não consigo mais jogar futebol porque sempre pela essa condição física, né?
Sim.
Mas eu vou muito a estádio ainda, estádio da minha cidade aqui em Ceilândia. Eu sou um fanático de futebol, assisto jogo em estádio, assisto jogo na beira de futebol de várzea, de quadra. Enfim.
E ser técnico?
Treino os moleques aqui perto de casa.
Pois é, eu ia te perguntar isso. Ser técnico de futebol é um bom caminho para um ex-jogador de futebol?
Seria um bom caminho, mas assim, ainda assim é uma peneira muito grande para técnico de futebol também, né? Você imagina o tanto que para... Quase jogadores de futebol que param, ele vai tentar essa história de técnico de futebol também.
Verdade.
Né? Ainda mais se ele teve uma... Se é aquele tipo de jogador que teve uma identidade muito grande com o clube.
Isso. Então,
vai querer ser um treinador de categoria de base, coisas todas, né? Eu acho que ainda é um caminho muito difícil também. E mesmo com o técnico de futebol, essa lógica de jogador de futebol se reproduz também no técnico, né? É muito interessante, assim.
Porque
o técnico também, ele tem em clube pequeno, logo que ele começa, ele é submetido a condições assim precárias. O time tem um time de perna de pau na mão, e os dirigentes também.
E a cobrança é grande, né?
É muito interessante como hoje em dia o lobby de empresário é uma coisa assim. Escandalosa. Mesmo jogador de lá da Várzea, ou da Várzea não, do time pequeno da Série B, existe um empresário. O cara, como exemplo, o cara chegou a atuar na Série B. Ele foi mal na Série B e está desempregado. O empresário começa a fazer lobby lá da Série D para o cara não ficar parado.
Entendi.
Então vira uma coisa assim.
E aí pressiona o técnico, não é?
Pressiona o técnico. O técnico às vezes tem 16 jogadores na mão que ele nunca viu jogar na vida.
Correto.
Porque ali o empresário está bancando o próprio salário dele ali dentro.
Adirley, eu queria agora aproveitar, assim, né? Eu sei que você está com o tempo corrido aí, mas não posso deixar de te perguntar. Você acompanhou esses jogadores todos, né? Alguns desses jogadores, não dá para acompanhar todo mundo. Qual que é o papel da imprensa, do rádio, da televisão? Ele ajuda esse jogador ou atrapalha mais ainda? O que você acha que a imprensa poderia ajudar de alguma forma? Como é que é isso aí para você, hein, Adirley?
Então, eu acho assim, eu acho que deveria haver uma visibilidade maior do que é isso, né? Até para, eu acho que de certa forma poderia sensibilizar a opinião pública e sensibilizar a estrutura de poder mesmo, que o Brasil movimenta uma enormidade dia de futebol, né? Estruturas como a FIFA aí são uma coisa absurda de grana que existe, né?
Isso.
Eu acho que a empresa faz o papel dela, a empresa faz papel de cobertura, papel dentro do futebol tem essa coisa lúdica também, né? Essa coisa do prazer, mas eu acho que deveria ter uma abordagem maior sobre isso em outros canais de comunicação, principalmente. É óbvio que a gente não vai esperar nunca isso de um grande canal de comunicação, as grandes televisões brasileiras, né? Eles não vão nunca falar isso porque eles trabalham numa lógica de comércio, numa lógica de publicidade, de vender aquilo lá.
Mas
acho que outros canais poderiam ter essa função. Por exemplo, uma rádio universitária,
isso,
uma TV universitária, né?
Exato.
Rádios comunitárias deveriam sim abordar isso, porque, na verdade, quem é atingido por isso é a própria comunidade que circula ali. Para que as pessoas tenham noção de que o futebol também é assim. É porque a molecada não tem essa noção. Inclusive, a família, a grande parte das famílias não tem essa noção de como que funciona a vida desses meninos. E até para dar um relativo suporte para isso, né? Ó, cara, tu vai jogar bola, vai ser legal jogar bola, mas abre o teu olho, tenta ter uma profissão paralela durante certo tempo.
Continua a estudar, né?
Vai estudar, né? Porque alguma coisa nesse sentido. Tenta criar alguma outra forma de renda durante esse período, que essa coisa do futebol que a gente pensa que vai acontecer, é isso. De 100 jogadores, só 8 vão conseguir alguma estabilidade. Então é muito pouco, né? É um vestibular, na verdade, né?
Agora, Adirley, eu queria que você falasse um pouco da nossa seleção brasileira. Não tem jeito, né? Nós estamos em clima de Copa do Mundo e eu queria te perguntar, essa seleção brasileira, né? Você está botando fé? Você acha que nós vamos ganhar esse Mundial? Como é que é a sua visão aí, hein, rapaz? Futebol é difícil, né? Uma caixinha de surpresa e tal. O que você está achando aí, Adirley?
Então, vou dar mais comentários também agora.
Isso, claro.
Vou cornetar um pouquinho também, né?
Vuvuzela agora.
Vou cornetar um pouquinho. Cara, eu acho a seleção brasileira extremamente chata, enjoada. Eu acho um time assim que é um time asséptico, né? No sentido assim, é o nosso maior ídolo, é um cara extremamente asséptico, que é o Kaká, né? Você fica pensando assim, um jogador de futebol que fala que casa virgem, acabou o futebol, né? Pode encerrar o futebol, assim, porque é uma coisa absurda, assim, o moralismo que ele tem com relação a tudo isso. Então o nosso time é um time chato, eu acho, assim. Pode ganhar? Pode. Ninguém é futebol, é uma coisa doida. 94 ganhou, né?
Mas não te alegra, não. Não te alegra, não.
Não tinha?
Não, você não fica alegre.
É uma seleção extremamente chata, eu acho. Uma seleção que não tem essa... Porque é muito engraçado, né? Porque se criou a cultura que a gente vai numa Copa pra ganhar, né? Não, a gente vai pra Copa se divertir também, né?
Verdade.
É um feriado, sabe? Assim,
muito legal.
É um espaço de exceção, né?
Isso.
A gente quer se divertir, quer ver um jogo, quer ter ali uma identidade, a gente sabe fazer alguma coisa, no sentido mesmo de identidade nacional, né?
Isso.
A gente é muito bom em alguma coisa, né? Isso não pode tirar da gente, eu acho. E quando a gente cria essa coisa do extremo profissionalismo, da coisa muito... do só ganhar, a gente perdeu assim já. Então pode ganhar, mas não me agrada, assim. Eu não teria prazer de ver o jogo. Ao contrário, por exemplo, que a gente tem na Argentina, né?
Você tem prazer?
Os caras argentinos são extremamente... eles são tudo aquilo que a gente queria ser no sentido de loucura, assim, né? De tocar o horror, assim, no sentido de que, ah, é isso. É, é o único espaço que a gente pode ter pra falar, não, aqui a gente comanda, né?
Podemos até... A Argentina pode até perder a Copa, mas você acha que eles vão... tão alegres com isso, estão jogando com a alegria?
Pode até perder, mas pelo menos eles sensibilizam as pessoas, no sentido mesmo da humanização, sabe? Do compartilhar as coisas, assim. Pelo menos é o que a gente vê, né? Óbvio que a gente não sabe se é bem isso. Mas, enfim, o que se passa, o que está passando naquele espaço ali, é um sentido humano da coisa mesmo. Da gente ver que existe uma alegria, uma identidade, que existe uma coisa, assim, que é aquilo mesmo. É, a gente vai para cima dos caras, no sentido de que a gente, historicamente discriminado, historicamente a América Latina é colocado, né? No sentido de que a gente não tem uma perspectiva, vamos dizer assim, intelectual, acadêmica, vamos dizer assim, né?
Perfeito.
Dessa perspectiva. E a gente ali pode bagunçar um pouco a história. A gente pode dizer, aqui quem manda é a gente, né? Eu acho que o Brasil teria essa força também de falar, quem manda é a gente. Mas quando põe um time de...
Burocratas, né?
com todo respeito.
Claro, claro, claro. Eu acho, na verdade, Adelei, isso vem muito lá de 1982, né? Quando o Brasil perdeu aquela Copa jogando bonito, ficou uma coisa assim, não adianta jogar bonito se a gente não ganhar. Então ficou um trauma, até hoje tem essa coisa, né? É demais isso.
Eu tiro muito pelo time que eu torço aqui, nunca ganha, mas joga bem até. Mas nunca ganha, mas pô, eu saio feliz de lá. Saio junto quase sempre, mas eu me dá quase assim, sabe? Me dá um ano de história pra dizer que a gente poderia ter ganho. Pelo menos a gente era melhor do que os caras. Assim. Pelo menos isso. Perder, pô.
Tá bom.
Já foi, né?
Adirley, as pessoas que estão nos ouvindo e quiserem ver o seu documentário, ele vai entrar em circuito comercial ou ver em algum lugar, alguma TV ou pela internet? Como é que a gente faz, hein, Adirley?
Então, ele tava no circuito. Ele, como é um programa do Doc TV, ele tava no circuito, na verdade, Doc TV, né? É uma semana que passa e depois eles reprisam, assim.
Acho que é no Canal Brasil, né?
É, Canal Brasil, aí tem. É uma série de televisão, tem a TV Câmara, tem algumas TVs universitárias também, acho que passam.
Tá.
Agora, eu acho que ele já passou a fase de exibição dele.
Tá.
Enquanto inédito, agora ele deve reprisar, né?
Ok.
Mas de qualquer forma, eu tô colocando ele em vários festivais.
Tá,
vou escrever em vários festivais, inclusive vou escrever em Minas agora pro Doc BH, né?
Ótimo.
Quem sabe?
Nossa, muito legal.
Se for classificado, talvez a gente possa ver em Minas.
Isso, aí você vem aqui e a gente bate uma bola, sem precisar de jogar bola, né? Porque você é bom de bola, eu não sou, pelo amor de Deus.
Vamos.
A gente bate uma bola aqui na universidade.
Vamos corretar muito aí.
Adirley, me conte uma coisa. Contato com você pela internet, as pessoas podem mandar sugestões, podem trocar uma ideia contigo, como é que a gente faz?
Então, eu posso passar meu e-mail, né?
Pois não, vamos lá.
CI Periferia.
CI?
CEI, Casa Escola Invasão, né?
Tá.
CEI Periferia, @yahoo.com.br.
Tá bom. CEI Periferia.
@ yahoo.com.br.
Ótimo. Então tá bom. Adirley, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. A nossa colega aqui, a Ellen Murta, esteve com você, né, no festival agora aqui em Ouro Preto. Então, parabéns demais, muita força e conte conosco, tá bom?
Tá legal, obrigado. Muito obrigado aí, um abraço a todos e é um prazer falar sempre com vocês.
Tá, joia. Um abração, bom dia. Um
abraço, tchau.
Outro. Este foi, peça rara, hein? Muito legal o papo dele. O diretor do documentário Fora de Campo, que conta a história de 92% dos jogadores brasileiros que ganham 2 salários mínimos no máximo. Estão disputando, não é Série A e nem Série B, que muita gente fica chorando, né, de estar na Série B. É Série, nem sei que série que é, Série C, D e muitas vezes jogos de várzea, para poder sobreviver, para poder tocar a bola literalmente. E o Adirley passou por isso, ele foi jogador e teve que parar aos 25 anos. Muito interessante, interessante mesmo, vale a pena. Vou repetir aqui o endereço de contato, de repente você entra em contato com ele. CEI Periferia, @yahoo.com.br. E vamos torcer para que a gente possa ter acesso a esse documentário que conta essa história diferente do futebol brasileiro. Tá bom?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.